Boa tarde. Eu gosto muito de aplauso, mas acho que vocês estão com a barriga vazia. Então, também eu tenho consideração e apreço pela fome de vocês todos. Queria dizer para vocês, e iniciar cumprimentando aqui, eu tenho muito prazer de estar aqui em Campo Mourão, portanto eu queria cumprimentar primeiro todos os moradores e as moradoras aqui de Campo Mourão. Mas dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Paraná mais uma vez. E estar aqui nessa região. E participar desta cerimônia. E aí eu tenho de iniciar cumprimentando aqui os nossos prefeitos. Os prefeitos aqui e as prefeitas, que eu vi muitas prefeitas. O que muito me orgulha. Ver que o Brasil crescentemente dá representação às mulheres. Porque é muito importante no nosso país que isso ocorra, né? Nós somos 50% da população, um pouquinho mais, né, gente? E aí, não tem, eu vi aqui que teve num primeiro momento algum problema de dizer só as prefeitas, não. As prefeitas, agora os prefeitos não podem achar ruim, não. Porque todo prefeito tem uma mãe, né? Todo prefeito tem uma mãe, está todo mundo em casa. Então, queria primeiro dizer da importância que é o fato, principalmente dos prefeitos e das prefeitas dos municípios de até 50 mil habitantes no Brasil. 50 mil habitantes. E nós sabemos que mais de 90% dos municípios têm até 50 mil habitantes no nosso país. Então, primeiro eu cumprimento eles. Depois eu queria cumprimentar também essa região pela força aqui da agricultura. Da agricultura do grande, do médio e do pequeno produtor. Da agricultura que tem uma tradição de cooperativas, que é muito importante no nosso Brasil. E fico muito feliz de estar aqui também discutindo tanto a infraestrutura no que se refere a rodovias, quanto que a armazenagem também é logística. A armazenagem é uma questão estratégica para o nosso país. Então, queria aproveitar, cumprimentar vocês, iniciar cumprimentando o nosso governador do Paraná, o governador Alberto Richa. Cumprimentar o deputado, também do Paraná, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, André Vargas. Queria cumprimentar os ministros. A ministra Gleisi Hoffmann, que é de fato, falaram aqui que ela é a minha mão direita. Ela é minha mão direita, minha mão esquerda. Né, Gleisi? É várias mãos. Cumprimentar o nosso ministro do Transporte, César Borges. Cumprimentar o ministro também paranaense, o nosso querido Paulo Bernardo das Comunicações. Cumprimentar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Ô, gente, pessoal dos Correios, outro dia eu fui pedir para não vaiar uma governadora, e aí o jornal deu o seguinte: presidente Dilma é vaiada quando tenta não deixar vaiar uma governadora. Então, estou pedindo aqui para vocês, vou tentar impedir que vocês não vaiem o Paulo Bernardo. Então, vocês não me vaiem não, hein? Sabe por que que eu estou pedindo, gente? Eu sei que a vaia é uma manifestação, mas estou pedindo porque nós estamos aqui no momento nós estamos no momento de confraternização. Eu entendo e acho legítimo o pleito de vocês. Nós vivemos numa democracia. Todo mundo tem direito, no nosso país, de pleitear, reivindicar, debater, discutir. Não estou tirando a razão de ninguém. Mas um abraço para todos vocês. queria também cumprimentar a secretária de Comunicação Social, a ministra que é chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chaves. Dá um abraço à prefeita de Campo Mourão, Regina Dubai. Cumprimentar também seu marido, Laércio Dubai. Vale, né? Oh. Queria cumprimentar o Luiz Lázaro Sorros, presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Nova Olímpia. Cumprimentar o senador Sérgio Souza, os deputados federais Alex Canziani, o Edmar Arruda, Nelson Padovani, Odílio Balbinotti, Osmar Serraglio e Zeca Disseu. Cumprimentar todos os secretários estaduais. Cumprimentar o José Haroldo Galazini, diretor-presidente da Coamo, que com muita honra nós podemos dizer que é a maior cooperativa da América Latina. Cumprimentar o Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil e também uma liderança paranaense. Cumprimentar o general Jorge Fracte, do DENIT. Cumprimentar os produtores Nório Tomita e Edson Tomita. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu queria também dizer para Regina que eu gostaria muito, viu, Regina, de voltar aqui em algum momento e comer um carneiro no buraco. Nesse momento do dia, né, eu acho que todos nós sonhamos com um carneiro no buraco. Eu queria iniciar dizendo para vocês o seguinte, eu acredito que essa cerimônia, ela tem muito a ver com a celebração da força, da competitividade, da excelência produtiva dos produtores rurais aqui do Paraná. Tem a ver também com a força que nós devemos reconhecer que as prefeituras de até 50 mil habitantes têm no nosso país. Um dos prefeitos, ou alguns dos prefeitos, me disseram uma coisa que a mim toca muito. Que é o fato que muitas vezes as pequenas prefeituras não têm a atenção que merecem ter. Eu tenho certeza que as prefeituras de até 50 mil habitantes ocupam um papel estratégico. Não só na estrutura produtiva do país, mas também no atendimento da população brasileira, na questão social. Por isso, eu quero começar explicando por que que nós fizemos esse programa do kit. O kit, moto niveladora, retroescavadeira e caminhão caçamba. Nós fizemos por um motivo. Pelo fato de que nós achamos que é fundamental que os prefeitos, além de tudo que o Pérez falou, tenham autonomia, que os prefeitos possam, com o conhecimento deles, com o fato deles viverem lá perto da população, deles viverem os problemas do seu município, deles terem alguns instrumentos para atuar e garantir condições para a sua população transitar. Eu perguntei, enquanto recebi os prefeitos, prefeito, quantos quilômetros de estrada vicinal tem seu município? Recebi algumas respostas muito significativas. Tem município que tem 1.000 quilômetros de estrada vicinal linear. Tem município que tem 500 quilômetros. Isso significa que por ali, por essas estradas, elas são verdadeiras veias de alimentação do organismo econômico. Por isso que o governo federal resolveu fazer isso através de doação.
nós estamos doando, passando, como se diz, com papel assinado, esses equipamentos. Porque achamos que muitos também me disseram aqui, em outros lugares do país, que os equipamentos estavam sucateados. Na verdade, nós estamos fazendo um esforço para fornecer para o Brasil inteiro, são 5.061 municípios, 5.061 municípios no Brasil inteiro, mais ou menos 90% de todos os municípios. Fornecer esse kit, dar esse kit aos prefeitos e dar máquinas e equipamentos de qualidade. Não é um equipamento qualquer, é um equipamento que nós procuramos o que havia de melhor. Das melhores fábricas que produzem aqui no Brasil. E por que que tinha de ser fábricas que produzem aqui no Brasil? Porque um programa desses, que é feito com recursos que nós cobramos dos contribuintes, nós temos de sempre olhar como é que devolvemos para o contribuinte a melhor e o melhor efeito e condição. Por isso, exigimos que fossem produzidos aqui e que gerassem aqui emprego, que garantissem, beneficiarão os municípios de até 50 mil habitantes, fundamentalmente zona rural, mas beneficiarão também a população urbana, porque eles geram emprego. A demanda é de vocês, agora ganha também as cidades, porque vai ganhar em melhoria do emprego e aumento da produção. Queria dizer para vocês que nós também olhamos para a questão dos 50 mil habitantes, até 50 mil, e modificamos as condições do Minha Casa Minha Vida. Agora, o Minha Casa Minha Vida para municípios de até 50 mil habitantes é feito pela Caixa Econômica. É feito pela Caixa Econômica nas mesmas condições e regras dos municípios acima de 50 mil. No passado, houve uma determinação legal que fosse feito através de pequenas operadoras financeiras. Não deu tão certo como estava dando com as grandes cidades acima de 50 mil. Por isso, nós fizemos esse movimento para enquadrar também as prefeituras de até 50 mil nas mesmas condições do chamado Minha Casa Minha Vida Rural. Quero também lembrar a vocês uma outra questão relativa a todos os municípios, que é a questão dos mais médicos. Os mais médicos, eu sempre escuto os prefeitos. Por que que eu escuto os prefeitos? Porque é lá que está a população do país. Ninguém mora na União, né? Ninguém mora. Onde você mora? Ah, eu moro no federal. Não tem isso. Você mora no município, né? Você mora na cidade. Então, escuta os prefeitos, porque lá está a fala da população. E eu queria dizer que uma das maiores reclamações, reivindicações, análises que eu escutei dos prefeitos era a falta de médico. A falta de médico. De outro lado, os governadores também falam a mesma coisa. Os senhores governadores também. De outro lado, o Ministério da Saúde também fala a mesma coisa. De outro lado, se você olhar as pesquisas, o que que as pesquisas dizem? Ah, as pesquisas dizem o seguinte. O que que a população quer? Melhor saúde. E o que que ela diz que é o problema para ela? Eu quero que haja um atendimento médico para mim. É isso que a pessoa responde. Ela quer ter acesso a um médico e quer um tratamento humanizado. Isso em todas as pesquisas, qualitativas e quantitativas, não, eu estou falando de pesquisas específicas de saúde, não estou falando de pesquisa política, específica de saúde contratadas por todos os órgãos que fazem análises sobre isso. Então, nós criamos o Mais Médico para... Como? Fazer o quê? Por quê? São as perguntas. Quando? Para, primeiro, ter mais médicos no Brasil, dando prioridade primeiro para aqueles médicos com diploma tirado e obtido aqui no Brasil. Mas também não olhamos com nenhum preconceito médico formado fora do Brasil. Ah, por que que não olhamos? É porque nós inventamos isso? Não. Vocês sabem que o Brasil tem um dos menores percentuais de médicos trabalhando aqui que obtiveram diploma fora daqui. Para a gente ter uma ideia, se pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá e qualquer outro país desenvolvido, o que que você vai constatar? Que entre 20 a 35% dos médicos que atendem nesses países obtiveram diploma fora desses países. E isso que eles são ricos. Eles utilizam médicos formados fora do país numa proporção muito maior que a nossa. Sabe quanto é a nossa? 1,78. Enquanto eles usam entre 20 e 35, nós usamos 1,78. Isso não está certo. Nós temos de dar primeiro importância para os médicos formados aqui. Por quê? Por um motivo muito simples. É com o esforço do Brasil que eles se formaram. É com os recursos do Brasil que eles se formaram. Eu acho importantíssimo que haja mais faculdades de medicina e mais médicos formados através da especialização em residência médica. Até aplaudo, porque a prefeita briga. A prefeita vai à luta, vai lá e briga lá no MEC para ter uma universidade, uma faculdade de medicina. Porque sabe por quê? Que ela está certa? Sabe por quê que ela está certa? Porque todos os estudos demonstram que há uma tendência do médico de ficar aonde ele faz a sua formação acadêmica e a sua residência. Então a prefeita está certa, ela tem de ir lá batalhar mesmo para conseguir um médico, uma formação aqui. Nós também vamos espalhar curso de medicina de qualidade no nosso país. Nós vamos aumentar em 11 mil as vagas da graduação e na mesma quantidade a de residências. Porém, no ínterim, nós precisamos de mais médicos e traremos esses médicos do exterior. Muitos municípios pleitearam uma quantidade determinada de médicos. Hoje eu quero aqui explicar que nós vamos distribuí-los de acordo com o seguinte. População. Por que população? Porque nós queremos que a maior quantidade de pessoas sejam atendidas. Daí o critério população. Quanto mais população, mais carência de médico. É ou não é? Segundo critério, pobreza. Nós somos um país que tem de focar na questão da pobreza, sim. Por isso, o outro critério é pobreza. Porque a pobreza, ela não está num lugar só do Brasil. O Brasil é um país que não tem a pobreza. Você fala, olha, ela se localiza ali. Ela se localiza lá, não. Ela é bastante espalhada. E ela é territorialmente localizada se a gente considerar o percentual. Mas todo estado da federação tem seus núcleos mais pobres. Nós sabemos que no Brasil ela se concentra mais no norte e no nordeste. Porém, nós sabemos que ela está nas grandes regiões metropolitanas, ela tem lugar no interior, e aí nós temos de usar o critério de pobreza para distribuir. E o último critério que a gente joga em cima desses é a escassez. Onde tem menos, tem prioridade. Onde tem menos, tem prioridade. E isso nós começaremos a distribuir sistematicamente. Quero alertar que esses médicos atuam na atenção básica, nos postos de saúde e nas UPAs. Recebem uma bolsa do governo federal. O governo federal paga esta bolsa integralmente e, além disso, de 10 mil reais para cada médico e, além disso, mais 4 mil reais para a sua equipe. O governo federal arcará com esses custos. Eu paro no Mais Médio porque eu sei a importância que tem para a população ter um bom atendimento. Nós sabemos o que é uma mãe, e criança geralmente gosta de ter asma de madrugada, ou bronquite, ou qualquer coisa, não é no horário de comercial, né? Criança tem, dá problema, é de madrugada, então nós sabemos que não é possível que haja municípios no Brasil onde que não tem nenhum médico morando. São 701 municípios. Então esses municípios também terão prioridade. Mas voltando à questão das pequenas prefeituras, dos municípios. E eu acredito que esse programa das retroescavadeiras é um programa de independência desses municípios. Queria também falar que junto com essa estrutura, como o ministro Pepe disse, por onde passa um caminhão com a safra, passa, eu gostaria de falar, do ônibus escolar. Passa o ônibus escolar. Por que que eu falo primeiro do ônibus escolar? Porque eu acho que seja urbano ou rural, seja agricultura, indústria ou serviços, nosso país só será um grande país se nós formos capazes de mudar a qualidade da educação no nosso país. Eu escutei também de vários prefeitos, inclusive agradeço os convites que me foram feitos para as creches. Acredito que nós temos de aplicar na educação da creche ao pós-graduação. Mas acho que esta lei que nós aprovamos no Congresso, dos royalties da educação, esta lei, ela é fundamental para o presente e para o futuro do país. Só com os royalties que já se recebe, a partir de agora, nós teremos, de agora até daqui a 10 anos, são 112 bilhões de reais que entrarão. É bom vocês saberem disso. 112 bilhões em 10 anos. Mas não para aí. Se parasse aí, já estava bom, mas não era suficiente. Mas não para aí, não. Nós vamos, no dia 21 de outubro, licitar o campo de Libra. E é sabido que 75% dos fundos social que sairá de Libra, nós teremos também uma quantidade expressiva de recursos. Eles variarão, depende do que for o resultado do leilão. Mas o valor da variação, para vocês terem uma ideia, é entre 300 bilhões de reais e 700 bilhões de reais arrecadados em 35 anos. É por isso, só nesse campo, no campo de Libra. É por isso que nós dissemos que esses recursos são nosso passaporte para o futuro. Porque ninguém aqui acredita que é possível fazer educação de qualidade sem professor. Ninguém aqui acredita. Nem os prefeitos, nem eu, nem o governador, ninguém. Mas todos nós, prefeitos, governador e presidenta da República, somos responsáveis. Sabemos que se não tiver esses recursos, como é que nós vamos melhorar o salário dos professores? Como é que nós vamos formá-los de forma cada vez melhor, que é isso que vai dar qualidade para a nossa educação? Agora nós temos dinheiro e é por isso que é passaporte para o futuro. Nós sabemos que o único jeito, com toda a política social que esse governo fez, o governo do presidente Lula fez, Bolsa Família e Programa Brasil Sem Miséria, para a gente garantir que a nossa população nunca mais volte para a pobreza, nós temos de dar educação a ela. Por isso que é importantíssimo para os prefeitos, para nós, do governo federal e para o governador, esse programa de royalties e fundo social do petróleo. O petróleo um dia acaba. Se nós mudarmos a qualidade da educação do Brasil, os brasileiros e as brasileiras, os brasileirinhos e as brasileirinhas pelas creches que nós estamos fazendo e pelo fato de nós termos de dar muita importância para a professora que alfabetiza as crianças. Isso é o nosso futuro e nós temos de agarrar isso com as duas mãos. Ninguém vai poder ficar fazendo aquela, porque tem hora que você sabe que tem isso, o cara faz demagogia, ou o cara ou a cara. É, faz demagogia, diz, ah, tem que melhorar o salário agora, não diz de onde que a gente tira o dinheiro. Desse jeito não, nós sabemos de onde está saindo esse dinheiro. Esse dinheiro é carimbado, esse dinheiro é para nós gastarmos com isso, com a educação. As crianças nesse país, aos 8 anos, elas têm de saber português, interpretar um texto simplinho, saber escrever um texto simples, ler um texto simples, tem de saber as 4 operações aritméticas elementares. Nós temos de ter educação em 2 turnos. E no segundo turno, eu muitas vezes brinco, não é para aprender nem crochê nem bolo, é para aprender matemática, português, uma língua e ciências. Se nós queremos ser um país desenvolvido, é isso que nós temos de fazer, em qualquer circunstância. E eu quero dizer também para os prefeitos e as prefeitas aqui presentes que é muito importante um programa do governo federal chamado Pronatec. Pronatec. A parte, e eu estou me referindo aqui a 2 partes. A parte que é o chamado Pronatec Bolsa Família, ou melhor, Pronatec Brasil Sem Miséria, e a parte chamada Pronatec Capacitação Profissional. Eu tenho ido em várias cidades. E outro dia estive em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, numa formatura de 4.500 alunos, que estavam tendo um curso entre 3 a 6 meses de capacitação profissional no Sistema S. E tive também no Tocantins, em que a capacitação não era dada pelo Senai nem pelo Senac, era pelo Senar, o sistema ligado ao agronegócio e agricultura familiar, mas basicamente ao agronegócio, em que estavam formando operadores de colheitadeiras, operadores de máquinas para a agricultura. Então eu quero dizer aos prefeitos, o governo federal tem muitos programas. Agora, eu me orgulho muito de um programa. Eu me orgulho muito do Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal só fez porque nós acabamos com uma visão errada de como se faz programa habitacional no Brasil. Até o programa Minha Casa Minha Vida, o Brasil achava que era possível fazer casa própria, que custa entre 45 a 60, eu estou fazendo um intervalo, R$ 1.000 uma, ou apartamento ou casa, para uma pessoa que ganha até R$ 1.600, sem subsídio. Não tem como. Ninguém que ganha até R$ 1.600 tem direito, tem como comprar uma casa de 50, de 40 mil reais. Não tem. A equação não fecha. Só tem um jeito de fechar. Um único jeito. Não tem 2. O governo federal bota nisso algo como um subsídio de 120 bilhões de reais. É isso que nós colocamos no Minha Casa Minha Vida. Para essa para a população que ganha até R$ 1.600, nós botamos o maior subsídio da história do país. Se vocês olharem lá, qual é o que nós gastamos em subsídio, é por aí. Depois tem a faixa 2. Na faixa 1, a pessoa tem de dar um percentual, tem de pagar um percentual, né? Tem de pagar tipo R$ 25, R$ 50, dependendo da renda dela. tá? Mas o que eu acho mais importante no Minha Casa Minha Vida é o seguinte: nós estamos fazendo um programa para 2.750.000 casas nos 4 anos do meu governo. Nos 2 últimos anos do Lula, nós fizemos 1 milhão. Contratamos, uma parte foi feita no meu governo, outra parte foi feita no governo do Lula. Totalizando, daquele momento que foi lançado Minha Casa Minha Vida até 2014, nós teremos, nós vamos contratar tudo e vamos entregar em torno de umas 2 milhões e meio, 2.700.000, até 3 milhões, nós vamos conseguir entregar a chave. Hoje, eu só queria contar uma única coisa para vocês. Junto ao Minha Casa Minha Vida, para as pessoas do Minha Casa Minha Vida, tem um programa que chama Minha Casa Melhor. O Minha Casa Melhor é assim: você dá 5 mil reais num cartão da Caixa Econômica Federal para aquele beneficiário do Minha Casa Minha Vida. Esse beneficiário do Minha Casa Minha Vida pega esse cartão, que é de 5 mil reais, e tem direito, durante 1 ano, de comprar com juros subsidiados e prestações que duram 5 anos, tem direito de comprar o quê? Fogão, geladeira, televisão de plasma e, para nós mulheres, uma máquina de lavar automática. Não é tanquinho, é máquina de lavar automática. Tira a mulher do tanque. E eu estou de olho no tanque, viu, meninas? Tira a mulher do tanque. Pode comprar o tablet ou o computador. Imóveis. Tudo isso beneficia. Nós fizemos um acordo com o varejo. Tem limite de preços e as pessoas podem ter acesso a isso. Estou falando isso porque muitos de vocês têm gente do Minha Casa Minha Vida. Então, tem de ajudar a gente a divulgar o programa, avisar para a pessoa: olha, você tem direito a isso. Se você não tem colchão, você pode comprar colchão. Ele não precisa de comprar tudo. Pode comprar o que ele quiser. E tem 1 ano, pode comprar devagar, tem 1 ano para escolher. Finalmente, eu quero, antes de encerrar, porque todo mundo está com fome, eu quero falar sobre esse programa, sobre 3 coisas. Primeiro, eu tentarei voltar aqui, lá em Maringá, para o contorno norte de Maringá, em novembro. Eu acho importantíssimo a gente fazer a boiadeira. Darei o meu maior empenho. Ficarei sempre disponível para que nós superemos todos os entraves que eventualmente possam ocorrer. E terceiro, eu acredito que o programa de armazenagem é um dos programas mais importantes do meu governo. Eu incomodo todo santo dia o Osmar. E todo santo dia ele me incomoda também. Então nós nos incomodamos por um objetivo muito bom, né, Osmar? Nós queremos, porque tem gente que não quer, o governo federal quer, nós queremos gastar todos os anos 5 bilhões e fazer armazéns por esse país afora. Hoje nós vimos 2 momentos importantes para o Brasil. É bom que o Brasil veja que dois produtores tomaram dinheiro para fazer armazenagem. É um dinheiro baratíssimo e com razão tem de ser barato, porque o Brasil, como o Osmar disse, tem um déficit de armazenagem. E essa região é uma das que mais sofre com isso. Então, 2 produtores tomaram dinheiro, o que prova que os produtores estão interessados em fazer armazenagem. Mas também, outro fator importantíssimo: a cooperativa Coama tomou o dinheiro para fazer 16 armazéns. Eu acho que 16 armazéns assim, soa muito, mas é um primeiro passo. O pessoal sempre me alerta, a necessidade é muito maior que isso. Então eu tenho muito orgulho, porque todo mundo fala de logística, etc. Mas armazém é algo fundamental para um país que tem, e para um Estado, que tem uma das melhores agriculturas do mundo. Uma das melhores agriculturas do mundo, não só pela qualidade do solo, não só pelo clima, não só pela insolação, nem pela quantidade da água, mas pela qualidade dos seus homens e mulheres que lidam na agricultura. Um país que esse ano, tudo indica, será o maior produtor de soja do mundo. Por quê? Porque nós fizemos por onde? E os outros tiveram um certo azar climático. Mas é, de fato, pelo nosso esforço. E eu quero dizer isso porque nós temos de valorizar aquilo que é bom para o país. O nosso país tem de aprender a, inclusive, ter orgulho daquilo em que ele é excelente. Assim como nós somos bons no futebol, e ninguém duvida disso, nós somos muito bons na área da agricultura. Nós somos bons pela qualidade dos nossos homens e mulheres, mas também porque esses homens e mulheres produziram não só a semente, não só plantaram, não só os alimentos, produziram tecnologia para tornar essa produção cada vez mais produtiva. Daí porque eu quero encerrar dizendo o seguinte, aqui, hoje, nós, mais uma vez, mostramos que nós temos de acreditar em nós mesmos. Nós somos capazes, esse país é um país de gente gigante. Gigante não na sua estatura física, gigante no seu esforço, na sua capacidade de trabalho e na estatura moral. Um beijo, um abraço a todos vocês.